Primeiro ponto, você precisa ter uma noção do que se trata o contexto de negócio. Qual é a dor? O que que está incomodando? O que que tem de desafio? Então, o primeiro passo é entender bem o cenário, o contexto e a dor de negócio. Entendido bem isso, você vai agora, então, procurar informações que possam te munir para te dar suporte a uma tomada de decisão mais precisa.
Todas as empresas concordam que é preciso ter uma boa estratégia de dados, mas não basta ter interesse e boa vontade. O caminho para acertar no uso das informações que orbitam o ambiente empresarial é muito mais complexo do que isso, especialmente diante da enorme massa de dados gerada todos os dias e do gigantesco potencial de negócios a partir dela. As oportunidades são muitas. A questão é como obter vantagens competitivas nesse cenário. É o que nós vamos discutir na edição de hoje. Olá, eu sou o Marcelo Gripa, muito prazer, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa edição do Bytes in Business, que é o podcast da Nelly sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Edição especial, inclusive. Esse é o segundo episódio da série A Nova Era dos Dados, em que nós convidamos especialistas e grandes pensadores da tecnologia, tanto no Brasil quanto no mundo, a discutir os rumos da análise de dados. E vários nomes de peso já toparam participar. Um deles é o da Adriana Silva. A Adriana tem formação em estatística, é professora de analytics na USP, na FGV e também consultora na ASN Rocks. Além de tudo isso, a Adriana é autora do livro Técnicas de Mineração de Dados para Adquirir Novos Clientes. Oi, Adriana, seja muito bem-vinda.
Olá, Marcelo, muito obrigada. Queria agradecer muito o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E dar parabéns aí para a Nel e pelo trabalho, porque eu assisti vários podcasts, né? Ouvi vários podcasts e adorei todos os conteúdos. Obrigada pelo convite.
E bom, nós que agradecemos. E também temos a participação especial do Ricardo Santana, sócio na área de Data e Analytics na KPMG Brasil. O Ricardo tem formação em análise de dados e uma larga experiência, aí são mais de 20 anos, em consultoria para grandes empresas. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Você, Marcelo, pelo convite. É uma satisfação estar aqui compartilhando com a Adriana, né, mais uma vez aqui, e esperamos responder a contento aí seus questionamentos.
Muito bom. Bom, como a gente discutiu no episódio inaugural da série, A Nova Era dos Dados, tem realmente muita coisa em transformação no setor. Por isso, aliás, eu recomendo que você que está nos ouvindo acesse também esse conteúdo no site da Nelly. Não perca, porque está realmente muito bom. Já na edição de hoje, o nosso papel é ajudar a contextualizar novas tendências do setor e colocar as oportunidades também em perspectiva, indicando aí caminhos para as pessoas que nos ouvem e que têm interesse ou necessidade de implementar boas estratégias de dados. Então, para começar, eu gostaria de pedir a vocês dois que façam uma breve análise do cenário de dados no Brasil. Adriana, começamos com você, por favor.
A gente percebe um gap bem preocupante na parte de conhecimento, quando a gente fala da grande maioria. E uma das coisas que muito me preocupa quando a gente pensa nesse cenário de dados é que a sensação que me dá é de que as grandes empresas, as marcas, a forma como essas coisas vêm sendo vinculadas, ou seja, o marketing em cima disso, está afetando muito, acho que o cérebro das pessoas a ponto de acharem que realmente elas são inferiores na máquina, e isso não é uma verdade, isso na verdade deveria ser um motivador para a gente querer estudar mais, conhecer mais e descobrir e criar novas coisas. Já no meu segundo pilar de implementação, que eu chamei aqui de implementação, eu acredito e o que eu venho observando é que realmente está num buzzword tão intenso que toda empresa quer fazer aquilo. E isso é legal, por um lado, porque realmente mostra que as pessoas estão querendo coisas novas, mas isso é preocupante, por outro, porque quando menos a gente conhece uma coisa e mais a gente quer ela, a gente aceita de qualquer forma. E isso é demonstrado, inclusive, no gráfico lá do Gartner, quando ele fala de novas tecnologias. Que tudo começa num boom, porque vai nessa empolgação baseada na ignorância do que se trata aquilo, e depois começa a ter uma queda. E eu sinto que a gente está chegando nesse momento de queda, porque as empresas têm se frustrado, mas se frustrado por não saber articular e não saber usar da melhor forma. No entanto, por mais que a gente tenha a maioria das empresas indo por esse caminho, aquelas empresas que sabem fazer direito e que estão realmente conseguindo executar isso, que são poucas, né? Então as distribuições são sempre bem assimétricas, a gente nota que elas sabem fazer muito bem e estão conseguindo trazer grandes resultados. E aí, indo para o meu terceiro pilar em relação agora a... A gente falou de conhecimento, implementação, indo agora para novas possibilidades. Eu acho que o primeiro ponto mais importante aqui a traçar é que realmente existem milhares de novas possibilidades e muitas delas a gente nem sabe quais são, porque a gente ainda não criou. Então, quer dizer, a gente vai desbravar o mundo e a gente sabe que isso vai evoluir porque é natural. E acho que a mensagem mais importante nesse ponto aqui é deixar claro para todo mundo que inteligência artificial e tudo isso que a gente vem falando e fazendo não vai substituir o cérebro humano. Não vai. Cérebro humano é uma coisa única, é uma coisa que cria estas coisas, então a gente não vai ser substituído. Mas é claro que a gente precisa ser aperfeiçoar o nosso cérebro para que ele consiga criar coisas diferentes, uma vez que a gente já está num nível bastante elevado.
É bacana, que falou muita coisa interessante, inclusive, né, especialmente na parte de implementação, de novas possibilidades. Eu vou trazer o Ricardo para a conversa aqui, para saber qual que é a visão dele sobre o mercado de dados atualmente e o que é que se destaca, Ricardo.
Excelente colocação da Adriana, né, dividir conhecimento, implementação, novas possibilidades. Eu vou trazer aqui alguns números, tá, alguns dados. Eu vou começar primeiro o mercado global, tá? Vou trazer alguns dados aqui, por exemplo, do Gartner. Então, pensando em uso de dados, né, o Gartner estimou para esse ano um investimento de 370 bilhões de dólares, tanto em serviços de analytics de dados, bem como ferramentas. Então, é algo extremamente relevante. Tá? O segundo dado que eu trago é uma pesquisa, né, da Grandview Research, e ela prevê um crescimento, né, do mercado de dados, né, a gente se fala muito em monetizar o dado, é uma agenda dos grandes executivos, né, como monetizar esse uso de dados. E eles fazem uma projeção interessante que esse mercado, Marcelo e Adriana, vai crescer aí, ter um crescimento anual de 25% até 2027, né. Claro que ele foca ali algumas indústrias, né, alguns segmentos. Então, o mercado financeiro é o maior consumidor de dados, né, de, tanto de algoritmos, muito bem dito aí pela Adriana, mas o setor de comércio eletrônico, setor de saúde e o setor financeiro têm se destacado, Marcelo, aqui no Brasil, né, pelo uso de dados, até mesmo pela estratégia analítica empregada, né, buscando uma competição. Então, essa é a segunda informação que eu trago. A terceira é que 65% de grandes empresas já contrataram um CDO no Brasil, um executivo de dados, né? Ou seja, grandes empresas, aí na pesquisa, foram consideradas empresas com faturamento superior a 500 milhões de reais. Tá? Então, trazendo um pouco aqui para a realidade brasileira, a gente já viu uma preocupação, né, em ter um profissional com esse olhar. Né? Eu também dou aula, né, Adriana? Então, assim, a gente vê alunos ávidos, né, por uma cadeira de dados, de transformação digital, a gente sabe que os executivos, né, que estão liderando transformações digitais estão considerando, Marcelo, dados cada vez mais nas suas transformações e geração de novas ofertas, de novos produtos.
Bacana, vamos falar muito sobre desafio, mas, de todo modo, se alguém tinha alguma dúvida do potencial do uso de dados para geração de negócios, essas dúvidas já caíram porque vocês trouxeram números e argumentos muito consistentes. Porque estamos definitivamente numa era cheia de oportunidades, né? Só que, como o tema de analytics está muito em voga, muitas empresas acabam dando os primeiros passos sem saber direito como e nem por quê. Então, vou voltar com a Adriana. Quero aproveitar, Adriana, sua vivência acadêmica e pedir para você explicar um pouco do racional da ciência de dados, né? Ou seja, o que de fato importa ou deveria importar na reflexão que os líderes fazem para tomar boas decisões nessa área.
Quando a gente pensa na ciência de dados, é muito importante entender o fluxo, né? Entender o processo, entender o que se acontece, para depois entender como que colocaria aquilo para funcionar no dia a dia, né? Eu vou resumir como se a gente tivesse uma única necessidade de negócio. Então, o que eu quero dizer aqui com isso? A gente vai fazer um bolo, depois a gente discute como fazer uma produção de bolos. E como que a gente faz um bolo, né? Então, como que seria tentar aplicar pelo menos uma vez a ciência de dados? Primeiro ponto, você precisa ter uma noção do que se trata o contexto de negócio. Qual é a dor? O que está incomodando? O que, que tem de desafio? Então, o primeiro passo é entender bem o cenário, o contexto e a dor de negócio. Entendido bem isso, você vai agora, então, procurar informações que possam te munir para te dar suporte a uma tomada de decisão mais precisa. E aí, nesse momento, você vai começar a se relacionar com bases de dados. E aqui a gente precisa ser realista, né? Uma coisa é na academia, que o professor já traz a base pronta para você brincar, outra coisa é a vida real, em que você vai se deparar com sistemas diferentes, com dados sendo coletados, cada um por uma ferramenta, e você vai precisar acessar esses dados. E aí começam a entrar desafios reais ali da vida. O que significa aquele dado? Ah, não sei. Cadê o dicionário de dados? Ah, não tem. Aí a gente já começa a ver cenários da vida real acontecendo, que talvez é a falta de contato com aquele conjunto de dados ou até a falta de manutenção. Eu consegui fazer essas conexões com diferentes volumes e tipos de dados distintos, eu preciso unificar isso daqui para contar uma história. Eu preciso unificar isso daqui numa base para eu poder trazer as análises que eu estou buscando. Essa base a gente chama de Analytical Base Table. Não é o dado bruto, é uma base já trabalhada, que já se misturou com outras bases, ou seja, eu estou falando de depois de um processo do tal do ETL, que é extração, transformação e carga, eu consegui chegar nesta tabela analítica, que a gente chama de ABT, para que depois daquilo eu comece a ir para a minha etapa de análise. Essa etapa de análise, seja ela fazer um relatório, um dashboard, fazer uma análise, um BI bonito para contar uma história, contando o que aconteceu ali no passado, seja ela para fazer relação entre coisas, então usar um modelo, por exemplo, para contar uma história, mostrando que uma coisa influencia na outra, mas ela não está sozinha, tem outros efeitos. Ou então até para fazer um modelo, que nem a gente tem falado muito, um modelo de machine learning com foco em generalização, para que eu seja capaz de tentar prever momentos futuros conforme o meu dia a dia vai acontecendo. E aí, uma vez que você chegou nessa etapa de construir a sua análise em si, você vai ter várias coisas ali dentro que são preocupantes, que são importantes, mas eu vou sumarizar isso como uma etapa de análise. Vamos supor que você fez um modelo para colocar em produção. Ótimo, você vai ter que escolher o melhor. Aí já começa a voltar de novo uma necessidade intensa de relacionamento com a área de negócio. Porque o que define o melhor? Não sei o que é o problema, para que eu estou usando, como isso vai ser usado. E aí, uma vez que escolheu, então, o melhor modelo, melhor análise, que mais explique, que mais faz sentido para aquele meu contexto de negócio, aí a gente vai para o último passo aí, que seria colocar esse modelo em produção. E depois até, ou até nesse mesmo passo, depende da literatura que você estiver usando de referência, porque a lógica é sempre a mesma, mas a gente sempre conta de jeitos distintos, tem também a etapa de monitoramento. Aí aqui, quando a gente pensa nisso, então, ó, fazendo uma analogia do bolo. Primeiro eu quero fazer um bolo, meu problema de negócio. Fui atrás dos meus ingredientes, cada um eu comprei numa loja. Cheguei tudo isso em casa, juntei essa informação, comecei a mexer nela, tratei ela. Cheguei na massa, que seria a ideia de ter a minha ABT. Ótimo, agora para eu fazer o bolo, eu preciso botar para assar, eu preciso fazer a cobertura, eu preciso fazer o recheio, vou juntar tudo isso para chegar no final, que seria o deploy. O que é isso? Colocar na mesa e deixar as pessoas se servirem. O deploy é deixar o meu modelo automatizado para que qualquer um que tenha necessidade de saber a resposta dele possa lá pegar e se virar sozinho, né? Ter a resposta de uma forma automática. E aí entram as definições de API, que é exatamente esse cara que vai até lá pegar e trazer de volta. Quem vai usar e quem pediu foi você, o papel do garçom ali, né? E essa API vai acessar esse modelo que está lá em produção. O modelo que você colocou em produção, ele não vive para sempre sozinho, ignorado. Ou seja, a máquina não vai substituir nada de seres humanos. Precisa de monitoramento. O monitoramento pode ser feito por máquina? Pode. Mas é importante até que tenha uma certa olhar ali do ser humano, principalmente quando a gente está falando de modelos que geram muito dinheiro ou que investem em cenários que são importantes dar mais carinho. Monitorar o modelo, então, significa manter aquilo com qualidade. Então, o produto lá, o bolo que está servido na mesa, ele precisa estar saudável para continuar sendo servido. Olhando esse cenário, a gente passou aqui, então, todos os passos da ciência de dados e só nessa fala toda a gente já foi pontuando alguns pontos que são preocupantes.
Ricardo, eu queria que você compartilhasse um pouco da experiência no contato com as empresas nesse sentido do racional do uso de dados.
No mundo empresarial, a gente não foge dos métodos. Então, a gente combina um método que você acabou de explicar de maneira brilhante, né? É bem, muito conhecido, Marcelo, o CRISP-DM, que é uma técnica já antiga de data mining, porém a gente aplica a negócios. E o mais interessante é que ela começa a entendendo o desafio do meu business. Eu vou dar um exemplo real, tá? Vou dar alguns exemplos aqui, alguns casos, né, reais. Por exemplo, predição de commodity. Né? Grandes empresas de laticínios precisam de comprar leite. Parte deste leite é spot. Então, vou lá, eu não tenho um contrato. Então, a minha compra ela está muito variável ao preço do leite. Se eu souber quanto será o preço do leite com uma previsibilidade de um mês, dois meses, seis meses ou um ano, me facilita as minhas projeções financeiras, políticas de hedge, dentre outras. Porém, entendendo o problema do negócio, que é prever o preço do leite no futuro. O segundo passo, né, das técnicas analíticas é entender que dados disponíveis. E aí, Marcelo, é muito importante estarmos muito conectados com o negócio. Imagina que eu tenho uma equipe técnica, são mestres, doutores, eles não sabem nada de leite. Só que eu tenho que sentar com o negócio lado a lado e entender, me expliquem o mercado de leite. O que afeta a demanda? O que afeta a oferta? Então, nesses contextos e nessas aplicações, eu aprendi que no leite, o volume de produção, a margem do produtor, o tamanho do rebanho faz e impacta o preço de uma commodity. A demanda para o HT, queijo, leite em pó, mussarela, também vai afetar o preço do leite. E por aí vai. Então, o segundo passo, depois que eu entendo aonde os dados, né, quais dados afetam, eu vou buscar esse dado, vou combiná-los, né, dentro de uma tabela, né, única, e aí sim eu vou começar a modelar. Para eu predizer o leite, tem modelos regressivos. Então, a gente começa a trabalhar com diferentes modelos até chegar no nível de predição onde o erro é mínimo. Neste caso, a gente chegou numa rede neural densa, onde nós conseguimos fazer a predição desta commodity com erro de 4,1%. Então, acima de 90%, geralmente para modelos regressivos, né, que é um modelo regressivo? Onde eu tenho que predizer o preço, um número. Acima de 90%, as empresas aceitam a colocar em produção e começam a tomar decisões baseado neste modelo analítico. Porque é bem melhor do que, geralmente, as técnicas que existem, é qual que é a média do preço dos últimos três meses. Então, esses modelos com técnicas de backtesting, onde eu rodo o meu modelo e comparo qual é a assertividade entre a média histórica e este modelo preditivo, ele é muito mais assertivo. Então, eu consigo colocar em prática, em produção, que é o famoso deploy, este modelo analítico. Porém, eu preciso de mantê-lo, porque podem surgir outras variáveis que vão impactar o preço do leite. Variáveis como aumento do preço da gasolina, que eu não estava esperando, né? Aumento do preço do farelo de soja por causa da guerra da Ucrânia. Isso é uma variável significativa para o meu modelo. Então, no dia a dia, a gente aplica o método, a gente combina o CRISP-DM com métodos ágeis para fazer entregas rápidas.
Muito interessantes os exemplos que vocês trouxeram, os cases aí do Ricardo. E tem uma característica comum na trajetória de vocês, que é ajudar as empresas a usarem os dados para gerar negócios e, consequentemente, lucrar mais, né? Eu vou eleger essa nossa dor a ser eliminada nesse contexto da pergunta, né, que eu estou fazendo, né? Já que nós vimos, a Adriana explicou bem que as dores podem ser variadas dentro do negócio. Então, nesse sentido, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as técnicas de analytics mais indicadas para a finalidade de aquisição de clientes e como que elas devem ser utilizadas para atingir o objetivo de vender mais e melhor. Adriana, com você primeiro.
Uma vez que a gente vê que cada técnica tem uma capacidade, quais são as famílias de técnicas, então eu vou responder dessa forma, que estão sendo mais utilizadas no dia a dia empresarial e no que eu vejo aí de aplicações de pessoas falando. Hoje a gente vê empresas implementando supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado e por reforço são falados, mas não são, muito raro a gente ver implementação dessas coisas hoje em dia ainda. Muito bem, então vamos focar no que está sendo mais implementado. Qual a diferença do supervisionado para o não supervisionado? Supervisionados são famílias de técnicas em que a gente consegue calcular um número ou calcular uma probabilidade. Muito bem descrito por vários exemplos que o Ricardo comentou, então, de estimar o preço do leite, ou então de estimar a probabilidade de um indivíduo deixar de ser o meu cliente. Pô, pensando isso numa visão estratégica de negócio, saber antecipadamente quem está com pensamento de deixar de ser meu cliente, é bem provável que eu tente, né, tomar alguma ação em cima disso, ou já assuma que eu vou perder esse cara e vou focar meus esforços naquele que ainda estão em dúvida, que a probabilidade me diria isso. Certo? Então, a família das técnicas supervisionadas, existe uma resposta que já aconteceu no passado. Então, no passado, eu tive clientes que saíram e que não saíram, e eu vou tentar entender esse padrão para prescrever, né, predizer o que vai acontecer ali no futuro, e se você quiser prescrever alguma coisa, você vai mudar esse cenário, baseado no conhecimento que você estaria estimando do amanhã. Já para as análises não supervisionadas, existem uma gama também bem grande de técnicas, onde o objetivo é, não existe uma marcação do que é o certo ou errado. Então, a partir de agora, eu já não gero mais probabilidades, eu já não estimo mais números precisos. Aqui é onde eu até explico bem para os meus alunos, que é uma parte, vou dizer assim, da ciência de dados, que ela é bem subjetiva, e que ela é muito mais importante estar exatamente relacionada ao contexto de negócio para te trazer um norte. Uma das técnicas mais faladas dentro da família de não supervisionados é a parte de clusterização. E aí, esse exemplo que eu acabei de comentar fica bem claro. Não existe o certo ou errado. Eu não sei a que grupo cada indivíduo pertence, mas eu posso criar regras. Um exemplo claro para a gente entender isso é perguntar para qualquer pessoa: o que, que parece mais com um pinguim? Um corvo ou um pato? Cada um vai me responder uma coisa. Por quê? Porque cada um olhou um critério diferente para tomar essa decisão. Então, na análise não supervisionada, a primeira dificuldade é entender e definir critérios e depois usar matemática. E aí, a gente está falando teorema de Pitágoras, hein, brother? É o negócio mais simples do mundo, matemática pura, para conseguir calcular distâncias entre indivíduos e ver quem é mais perto de quem. Então, eu dividiria em duas caixas aí, então, resumindo, né? Supervisionado, não supervisionado, são os mais usados nas empresas. Quando a gente está falando de supervisionado, é uma análise em que a gente consegue mensurar principalmente a qualidade e o retorno, porque a gente tem o certo ou errado. Não supervisionado, é mais desafio fazer isso, e o nosso objetivo está muito mais em definir quem se parece mais com quem e criar uma estratégia atrelada a isso.
Ricardo, você pode especificar um pouco mais do uso de dados na parte de modelagem financeira e de análise de lucratividade, por favor?
Deixa eu pegar, então, o gancho da Adriana entre não supervisionado e supervisionado. Eu tenho um cliente, uma distribuidora, ela tem uma série de pontos de venda e ela quer aumentar a sua lucratividade, Marcelo. Ela quer aumentar a assertividade de distribuição de produtos nesses diferentes pontos de venda. Focado na região Nordeste, são mais de 700 pontos de venda. Porém, para eu ajudá-lo a melhorar essa lucratividade, muito embora não seja um cliente do setor financeiro, depois eu volto lá, nós temos um desafio. Primeiro deles, dessas 700 lojas, todas têm o mesmo perfil de venda de clientes. Então, pegando os dados demográficos, os dados transacionais, dado demográfico é onde ela se situa, qual que é o IDH, número de população, o clima. Tem uma série de dados exógenos do business, que está nos dados transacionais. Eu combinando, eu consigo segmentar os tipos de pontos de venda. Isso vai me ajudar a criar modelos de predição diferenciados para os tipos de pontos de venda. Então, olha que benefício. Quando eu chego, fiz essa análise, é uma análise que consome muito poder computacional. Fazer esses cálculos, distância euclidiana, não é fácil, tá? Principalmente quando você tem um grupo enorme de variáveis. Então, precisa aí de Big Data, que eu considero uma técnica. É diferente você fazer um algoritmo, né, ali no desktop, quando você vai para o Big Data Analytics, vamos chamar assim, tá? Certo ou errado, dependendo aí da linha de raciocínio, tá? Me desculpe, Adriana, me dê uma licença poética e ignorância de não ser um professor renomado como você é, tá? Então, a segmentação ajuda muito a eu fazer modelos para diferentes tipos de pontos de venda. E aí sim, conseguir recomendar qual será a demanda para aqueles pontos de venda, conseguindo melhorar a minha lucratividade, conseguindo reduzir, né, o meu dinheiro em estoque e aumentar o meu capital de giro. Isso ganha eficiência financeira. Além disso, tem técnicas. Quando você compra, né, nós homens, Marcelo, quando a gente vai comprar um sapato, com certeza o vendedor vai te sugerir um segundo item, um cinto, uma meia. Isso são técnicas de associação, chamado pelo marketing de recomendação, cross-selling, né? O americano chama de next best offering. Mas imagina num varejo, como é que eu sei quais itens eu devo colocar um do lado do outro? Né? O que a gente descobriu nesse cliente? Algumas lojas são focadas em itens de higiene pessoal. E a gente percebeu que 30% dos consumidores que compram absorvente íntimo compram uma pasta de dente da marca X. Olha que interessante. É o famoso insight. Né? Isso aumenta as vendas. Né? É um comportamento. Então, quantos outros insights não tem para aumentar a lucratividade?
Teoria e prática muito bem explicadas. E nós estamos, infelizmente, chegando ao final do episódio. Eu gostaria de fechar com uma visão mais crítica de vocês. O que é que deveria estar na pauta nas discussões da evolução do mercado de dados no Brasil e não está? E por quê? Adriana, com você.
Primeiro, eu acho que deveria ser discutido dentro das grandes empresas sobre a educação básica do país. Deveria ser algo que não deveria ficar só na mão do governo e que deveria ser começado a ser discutido entre os grandes investidores, os grandes diretores, os grandes empresários, que isso é um problema que vai bater na bunda dele e não vai demorar, né? Ele já está notando isso. Então, se a gente não mudar essa forma de educação, as empresas também não vão crescer. E o segundo ponto, que ele já está sendo discutido, mas eu acredito que talvez não tão da forma como deveria, que está sendo muito focado só na LGPD, da parte da lei, mas eu acho que precisa de uma discussão mais intensa sobre a ética de tudo isso que a gente está fazendo.
E na sua visão, Ricardo?
São ótimos pontos da Adriana, né? Eu vou colocar um. Compartilhamento de dados. Isso é um item extremamente estratégico. Em vez de cada empresa coletar dados, se elas compartilhassem, a gente teria uma competição, uma competitividade muito grande.
Tá certo, muito legais os temas, diga-se de passagem, e as reflexões também. Então eu agradeço imensamente as participações da Adriana Silva, professora de Analytics e consultora na ASN Rocks, e do Ricardo Santana, que também é professor, sócio na área de Data e Analytics na KPMG Brasil. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. E antes de encerrar, eu tenho um convite a fazer. Acesse o site da Nelway e confira não apenas a primeira edição dessa série de podcasts, mas também outras edições do Bytes in Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Lembrando que os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais!